Pecuária de corte, nutrieiro do leite. Esse é o nosso tema da semana, aqui para o nosso mini front. Mini front esse um pouquinho diferente do costume, porque ele vem para completar, né, um pouquinho do texto que eu deixei escrito lá no nosso blog, né? E esse áudio, né? Às vezes algumas coisas fica melhor por áudio, né? Mais dinâmico, né? Mais fácil da gente ser didático, né? Então eu escolhi dessa forma, lembrando a você, como você já sabe, mas não custa lembrar, que esse mini front chega com o apoio das nossas empresas parceiras aqui do front: MSD Alflex, Fibro, Probife, UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Asbran. E daqui uns dias, um novo companheiro no rol das empresas parceiras aqui do front. Aguardem! A dica que eu vou dar é Tifton. Daqui uns dias a gente fala. Pessoal, eu sobre o mercado, eu deixei lá no blog para você. A grande notícia da semana é que esse movimento de preços para baixo encontrou um fundo. E no fim desse blog, onde eu descrevo um pouquinho o que aconteceu e o que pode acontecer, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, eu identifico, né, o motivo dessa pressão, né, isso a gente já vem falando aqui há alguns meses, mas eu dou destaque a dois fatos. Um, que é de mercado, que eu venho falando já há vários episódios, mas um segundo, que é uma inovação, é uma mudança na dinâmica comercial de gado de corte, que eu acho que na nossa correria do dia a dia a gente acabou por ignorar ou por não se dar conta da magnitude da mudança que houve, que é o que eu chamo do termo de peito aberto, né, com refugo de preço contratado. Essa é uma modalidade, eu diria que ela não é nova, ela já existia, mas em volume, na escala em que ela foi e está sendo executada, principalmente setembro, outubro desse ano, eu particularmente nunca tinha visto. Essa inovação, ela é decorrente, na minha concepção, da atual fase do ciclo pecuário que nós estamos vivendo, que é o ciclo, a fase de aumento de oferta de carne, né? E o segundo ponto é que ela também é decorrente do problema de falta de liquidez que a pecuária começou a conviver de maneira mais íntima, vamos falar assim, a partir do segundo semestre do ano passado, quando a gente viu a China fora das compras por uma questão sanitária, tá certo? Do fruto aí do mal acordado, vamos falar assim, contrato bilateral entre os dois países. Mas a regra do jogo é essa, a gente tem que seguir. Foi isso que aconteceu o ano passado. Então, esses dois pontos, reforçando: fase de aumento de oferta de carne de ciclo pecuário e perda, convívio com a perda de uma perda de liquidez que nunca houve na pecuária, acabou criando uma nova dinâmica na comercialização de bois, principalmente de confinamento, que é o termo de peito aberto. Então, isso é porque ele existiu, na minha visão. Agora, o que ele é? Vamos para o segundo ponto. Ele é basicamente aquela atitude do pecuarista que tem bois para vender numa data conhecida. Por exemplo, nós estamos aqui dia 9 de setembro. Imagina um pecuarista ligar para o frigorífico que ele gosta de abater os animais e falar: olha, pessoal, eu tenho boi aqui para abater dia 15 de outubro. Marca aí para mim na escala. Beleza, o sujeito marca, né? Obviamente a indústria não tem condição de dar um preço lá para 15 de outubro, então fica lá marcado. Se chegar mais próximo, quando chegar mais próximo da data, o comprador liga para o pecuarista e fala: oh, aqueles bois estavam agendados aqui e tal, você tinha uma pré-escala, né? Muda um pouco o nome, cada um fala de uma determinada forma, mas no fim é a mesma coisa, né? Você vai querer confirmar ou não que dá para pagar para você, é isso. Se o pecuarista não concordar, ele tem o direito de tirar os animais da escala. Afinal de contas, não é um acordo definitivo, mas vamos entender na prática o que que acontece quando ele faz isso. E isso, de novo, foi feito numa escala absolutamente inédita na pecuária. Vamos primeiro analisar do ponto de vista do pecuarista. Se o pecuarista toma essa atitude de pedir um espaço em escala, reservar esse espaço, né, é porque ele está com medo, ele considera que o risco da escala, ou seja, o risco da falta de liquidez, é maior que o risco de preço, porque ele garante a escala, mas não garante o preço, né? Isso faz mais sentido ainda para o boi confinado, e mais sentido ainda quando a gente tem, uma dieta mais cara, como é o caso esse ano. Segundo ponto que eu raciocino por parte do pecuarista é que esse pecuarista tá aquela história, né? Cachorro mordido por linguiça tem medo de cobra, tá certo? Na verdade é o contrário, o telefone tocou aqui e eu acabei me extraindo, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, tá bom? É assim que funciona. Então, como houve uma dificuldade grande no ano passado por falta de liquidez, o pecuarista tem essa, como a gente gosta de falar aqui em Goiás, essa requeima, né? Ele está muito preocupado com o que pode acontecer e acaba marcando a escala. Terceiro ponto. Na ausência de contrato, no fundo, no fundo, isso indica uma oferta do pecuarista para a indústria sem nenhuma contrapartida, né? Ele não, a não ser a própria escala marcada. Esse fato, que é o quarto ponto aqui que eu raciocino em relação ao pecuarista. O pecuarista acaba tomando essa atitude, um dos motivos é porque o boi confinado, o poder de barganha do pecuarista é extremamente reduzido, para não dizer que é nulo, principalmente num ano como esse que a gente está. Quinto ponto, via de regra, esse boi de escala marcada, sem preço definido, ele não tem proteção na bolsa, nenhuma. A maioria dos pecuaristas não se protege. Ah, mas a bolsa tem problemas, o indicador, a gente tem tratado muito desse assunto aqui, eu sei disso. E eu reforço o que eu já disse. Mesmo com esses problemas, a bolsa ainda é um terreno que nos permite alguma proteção e eu não consigo fazer confinamento sem proteção contratada. É o meu jeito de raciocinar, de trabalhar, não quer dizer que é o jeito certo, mas eu prezo pela segurança. Sexto ponto, vamos pensar aqui. Ah, mas se o pecuarista não gostar do preço que o comprador vai oferecer daqui um mês, ele pode tirar os bois da escala. Mas vem cá. Se o pecuarista pôs essa reserva, fez essa reserva de escala, né, é sinal que ele gosta de abater naquela planta, tá certo? Porque ele não vai fazer essa reserva num lugar que ele não gosta de abater. E é sinal que ele quer mitigar o risco de escala. Faz sentido ele voltar para o mercado aos 45 do segundo tempo para enfrentar o risco que muito antes ele já não queria correr e ainda caindo no risco de abater numa planta que ele não gosta, né? Então, assim, não faz sentido. O pecuarista que se dá ao trabalho de tomar essa atitude, isso não é uma crítica, nós estamos fazendo aqui uma reflexão. É sinal que ele não quer estar no risco de escala. Então, não faz nenhum sentido ele voltar para esse risco aos 45 do segundo tempo. Muito antes do jogo terminar, dos bois ficarem prontos, ele já não queria correr o risco. Por que ele vai querer correr aos 45 do segundo tempo? E o pecuarista que travou essa escala com o frigorífico que é parceiro, o frigorífico não vai oferecer um preço abaixo do que ele está pagando no mercado. Então, se ele, na prática, não aceitar a escala que ele previamente reservou, ele vai encarar o mesmo preço, provavelmente, uma indústria que ele não gosta de abater, onde ele tem menos relacionamento. Então, não faz sentido esse refugo via de regra, que eu quero dizer, que ele, na verdade, ele não é exercido na prática. Muito bem. E do ponto de vista da indústria? Ok. O fato dela ter escala reservada, isso não é profundamente determinante de preço. Preço é oferta versus demanda. Simples assim, eu sei disso. Mas vamos pensar também. O fato de você ter, por exemplo, o cara comprador de boi, precisar comprar 1.000 bois por dia, se ele já tem uma reserva de 600 bois, ele fica num colchão de conforto, Porque ele sabe a oferta que existe no mercado de maneira antecipada. É como se ele jogasse truco olhando as cartas do oponente, né? E ele consegue se programar melhor. Então, isso não é positivo em preço. Pelo contrário, isso tende a deixar esse colchão para o comprador ficar mais confortável e assim procurar, vamos falar assim, forçar o preço mais e forçar até onde ele sabe que vai ter oferta, tá certo? Então ele garante também uma originação sem nenhuma condição especial. Eu diria que isso é uma ameaça aos contratos. Para que fazer contrato com um grupo ou com um pecuarista se você consegue escala programada, antecipada, sem precisar pagar mais, seja o mínimo que seja, um diferencial melhor, um prêmio, mas você não precisa sinalizar, né, essa condição especial, porque você já tem essa escala futura. Então, assim, finalizando, gente, esse movimento, essa nova forma de venda de boi, particularmente, de novo, característica do ciclo, da fase do ciclo pecuário que a gente está vendo, que é a fase do ciclo de aumento de oferta de carne. Particularmente, também, na minha opinião, decorrente do que aconteceu no ano passado, dos pecuaristas não terem onde abater os seus animais. Isso está ocorrendo em 2022. Isso é um sinal claro, né, de que a dinâmica da pecuária de corte mudou, né, debaixo do nosso nariz. E talvez a gente não se deu conta. Isso é um sinal claro, de novo, reforçando do ciclo pecuário. Tem uma arroba pressionada, dificuldade de obter escala, né, e num ambiente de custo de nutrição alto, tudo isso fica muito mais verdade. Então é importante a gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente passa batido por o que está acontecendo no mercado, e isso tem profundo impacto na dinâmica, eu diria que teve profundo impacto nessa onda de baixa da arroba entre setembro e outubro. Detalhe, ainda existe um bom volume de animais, por mais que o mercado futuro esteja animado, isso é muito bom, né? Por mais que a gente tenha encontrado o fundo dessa perna de baixa, isso também é muito bom, mas a gente não pode imaginar que os bois que estavam aí abarrotando as escalas, num passe de mágica, vão sumir, tá certo? Então, a gente ainda tem aí um caroço de carne para engolir, principalmente nesse mês de setembro e outubro, e abre aí pelo menos uma expectativa positiva mais para frente, para os próximos, os 2 últimos meses do ano. Porém, a gente tem muito que entender o que que aconteceu, e isso não deve ficar só por aqui. Esse termo de peito aberto, com um refugo de preço contratado, tende a ocorrer para 2023 também, porque a gente vai estar vivendo a continuidade da fase do aumento da oferta de carne. Importante a gente raciocinar, portanto. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Muito obrigado. Nos vemos por aqui. Na próxima semana vamos aqui deixar claro qual é o nosso novo companheiro, né, que traz aí para a gente o Tifton 85, para a gente ter mais uma possibilidade de forragem de qualidade dentro das nossas propriedades. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana, nos vemos por aqui. Até lá!